Fala galera, estamos começando mais um SempoCast e eu não sei o que falar na introdução. Aqui é o Fire.
Eu sou o Mozendia e quando eu era criança eu dava cólera do dragão pra reverter o chuveiro lá de casa. E agora eu dobro a água da piscina.
Nossa, essa foi uma das piores introduções que eu já vi na história dos casts do mundo. Que lixo.
Ah, vai, Alexandre.
Oi, tudo bem, pessoal? Alexandre de novo. E eu tô até agora querendo saber se é soca ou suca.
Soca.
Opa, já foi respondido. E, como vocês podem ver, vamos falar de Avatar, o Último Mestre do Ar. Não é o Avatar do James Cameron. Pra isso a gente trouxe duas pessoas que conhecem um pouco mais que a gente sobre o assunto. Uma delas vocês já conhecem, já participou de um dos SempoCasts, é o senhor Edu. Fala aí, Edu.
Opa, e aí galera, beleza?
Edu, sim, é verdade. Ele que participou do cast do Black, foi do Black?
Foi do Black e do RX.
E do RX, muito bom. E também a senhorita jovem Thaís, dá um oi aí, Thaís.
Oi, gente.
É a Thaís. Ela está um pouco nervosa, mas com o tempo ela vai se soltar, a gente espera. Muito bem, então vamos para as notícias do Sempo. Bem, pessoal, a primeira notícia é que o Mozart está sem internet, sem computador por um tempo e, portanto, a Patrine está fazendo esta leitura de e-mails e notícias comigo.
Olá.
Bom, a primeira notícia que a gente tem que falar aqui é sobre o White Drops, que a gente vai estar... Neste domingo agora, vamos ficar lá, vamos ter a sala temática com exibição 3D, quiz e coisas bem divertidas. Não vai ser uma sala só de exibição dessa vez. Então quem quiser participar, entra no site do White Drops, se informa lá. É esse domingo agora, o evento começa às 10.
Onde que é?
Em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo.
Pois é, essa vai ser a nossa primeira tentativa de fazer uma sala mais interativa. E como o Fire falou, a gente vai ter jogos, vai ter... prêmios e vai interagir mais com o pessoal para no futuro a gente poder fazer uma sala com mais opções ainda.
A segunda notícia é a promoção dos vilões. Você que ainda não mandou seu e-mail, você tem a oportunidade de mandar até segunda-feira agora, que nós vamos finalmente eleger quem vai ser a pessoa que vai participar com a gente. Então até segunda-feira dá para você mandar ainda seu e-mail, sua mensagem de voz ou a forma que você queira para participar dessa promoção. A gente vai eleger a melhor frase falando por que você deve participar desse cast sobre vilões. Mandem seus e-mails, suas mensagens e ainda dá tempo, mas tem que correr.
Lembrando que o nosso e-mail é sempu.bh@gmail.com. Pessoas que vão participar tem que ter o Skype instalado no computador e de preferência um equipamento legal pra gente poder ficar com um som bacana pro pessoal que vai escutar. E uma novidade que nós vamos colocar no site em breve é o novo modelo de camiseta do Sempu.
É, vai ser uma camiseta homenageando o Kamen Rider Double. Não vamos revelar ainda como é, mas já separe um dinheirinho aí pra fazer esse pedido, que vai ser uma camiseta especial, vai ser bem legal. E se você for de outra cidade, junte com mais pessoas que queiram fazer a camiseta, que aí o frete fica mais barato, né? A gente tem certeza que vocês vão gostar dessa camiseta, que logo logo estará no site pra vocês darem uma olhada no modelo e tudo mais, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E vamos ter de todos os tamanhos, as meninas que gostam de W também poderão comprar.
Exatamente, o modelo ficou super legal. E aproveitando o sucesso que foi o W e as respostas positivas que a gente teve da série, a gente vai aproveitar e fazer uma camisa para registrar essa série que foi muito legal. Então, daqui a pouco no site vamos ter mais informações, como fazer os pedidos, encomendas, tudo isso vai estar disponível no site do Sempul em breve. Um outro pedido que eu tenho a fazer como editora do cast, e os meninos também gostariam de fazer, é que a gente quer ter um feedback maior de vocês sobre o cast. Não necessariamente um e-mail ou alguns comentários, Rider Kicks ou qualquer coisa do tipo. Até uma mensagem no próprio post do cast já ajuda a gente a saber se vocês estão gostando ou não, até sobre os temas, pra gente ter uma ideia de como melhorar nos próximos. Não é isso, Fire?
É, exatamente. A gente precisa saber se a gente está no caminho certo, o que, que a gente está acertando, o que, que a gente está errando. A gente precisa saber para poder realmente definir os nossos caminhos daqui para frente, que a gente quer melhorar sempre. Também sugestões de temas. A gente não é uma fonte inesgotável de sabedoria como a internet. Precisamos de apoio de todas as pessoas que escutam. A gente tem casts que tiveram quase 30 mil downloads, mas sugestões a gente não teve nenhuma. Então eu tô oficialmente puxando a orelha de todos vocês que nos escutam e não mandam e-mails ou mensagens. A gente precisa da ajuda de vocês pro site continuar. E se o site ficar bom, o cast ficar melhor, vai ser benefício para vocês. Portanto, mandem suas opiniões, mandem suas ideias, mandem suas críticas também. Por exemplo, o Fire é muito chato quando ele pede essas coisas. A gente não quer só puxar saco, até isso é chato. A gente quer mesmo... Não, continuem puxando saco. A gente quer mesmo é que vocês mandem suas opiniões mais sinceras e apontem onde a gente tá errando e acertando, ok, pessoal? Eu espero que vocês possam nos ajudar nisso.
Para quem tem preguiça de escrever, como eu disse, pode ser um simples comentário, se gostou ou não. A gente vai gostar muito de receber. E também pode colocar críticas, se vocês acham que tem que mudar alguma coisa. Deem esse apoio pra gente, essa força, porque realmente a gente vê que tem, às vezes, muitos downloads e as pessoas não participam tanto. Se você não quer que seu e-mail seja lido, também pode colocar uma observação, a gente lê só a gente mesmo e não divulga no cast, porque às vezes a pessoa também tem vergonha, não quer que fale o nome, sei lá, qualquer coisa. Aí fica o pedido da galera do Sempul de ajuda de vocês, que são o motivo pelo qual nós fazemos este Sempulcast.
Muito bem, então vamos para os Rider Kicks. 1, 2, 3. Rider Kick. Sim, Mozendia. A gente separou um e-mail aqui, mas antes do e-mail, a gente trouxe um convidado especialíssimo que vai participar de um cast no futuro, bem próximo, que é o senhor Kenshin. Dá um oi aí, Kenshin.
Olá, ouvintes do Sempulcast. Olá, pessoal. Olá, Patrine. Olá, senhor Luiz.
Olá. E ele queria ter mandado um e-mail pra gente, mas ele não pôde, não deu tempo. E o que você tem pra nos apresentar de tão emocionante que vai nos fazer refletir sobre a vida, Kenshin?
Bom, ouvindo o Sempulcast sobre terror asiático, de qual infelizmente não deu pra participar, falaram muitos títulos, muitas coisas legais, mas todo início tem seus altos e baixos, né? E me fez lembrar um filme, uma pérola de 1977,
olha,
chamado House. Vou disponibilizar o link aí pra vocês, se der, coloquem aí no post.
Colocaremos.
Para os ouvintes verem que a sua vida vai mudar. Sua vida, sabe, tudo que você acreditava sobre o terror asiático. Se você tá acostumado com O Grito, Ringu, né, todas essas coisas mais atuais, mais cult, quero que você veja essa cena, Killer Lampshade, num filme chamado House.
Então você dá um pause agora, põe o vídeo pra tocar, e só depois de tocar você volta a dar play aqui.
Você nunca mais vai olhar pra gato de outra maneira. Se você vê alguma coisa se mexendo, você está sozinho no seu quarto, e alguma coisa se mexer, você já vai entortar já.
Essa vai coisa ficar, vai te matar.
Se você tiver quadros, pode tirar.
Se você tiver cabelo, pode tirar.
Se você tiver uma roupa de geisha, pode tirar.
Pode tirar e mande vídeo se você quiser. Então, por favor, sintam toda a mensagem que o diretor deste filme, cujo qual infelizmente me falta o nome.
É um cara abençoado, cara. O que interessa é isso.
Sabe? E tem outras pérolas que um dia, assim, quando caso houver um cast sobre cinema trash asiático, eu vou fazer um popurri de vários títulos que eu tenho aqui.
Acho que esse filme merecia um cast só pra ele, cara.
Ele merecia um monumento, cara, que é um abajur e uma perna embaixo, assim.
Deve ter no Japão, perto da imagem do Zico. Deve ter uma perna com abajur.
Então, se você acha assim, pessoas como eu e como o Mozart, que felizmente não está aqui, que também gosta muito de...
Deus o tem.
Deus o tem. Não está mais entre nós. Vira um quadro. Procurem mais sobre essas coisas também. No próprio link deste vídeo tem outros vídeos também de cinema trash asiático. Se você é fã, assim como eu, como o Mozart, Deus o tem, dá uma pesquisada aí que vale a pena, gente.
É, eu gostaria de ressaltar que depois que eu assisti o vídeo eu falei, isso é a cara do Mozart, entendam como quiserem, mas é a cara dele, que eu lembrei do filme The Night of the Chicken Dead, que ele teve uma ideia brilhante de exibir uma festa do Sempu e foi proibido no local.
Quase foi expulso.
É, a gente quase foi expulso. É, então, Mozart, esse vídeo é em homenagem a você. Que Deus o tenha.
No link do post aí a gente vai deixar pra vocês aí, é, link deste vídeo, a foto da lápide do Mozart, e também se você quiser mandar uma doação pra família dele, né, que tá passando um momento difícil, a gente vai deixar o endereço pra vocês, ok? Obrigado, gente, e obrigado, Kenshin, por nos compartilhar todo esse conhecimento e toda essa emoção.
Sempre que precisar de mim, meus amigos, pode contar comigo, eu tô aí.
Obrigadão, valeu, e a gente se vê no próximo cast que você vai participar, que eu não vou revelar qual é.
Ah, e as doações que vão ser feitas para o Mozart podem ser revertidas para o mesmo fundo do que a família da Kari. Bom, sai tudo para essas famílias que têm os filhos perdidos pelo Simplecast.
Vamos então para o e-mail. A gente selecionou apenas um e-mail dessa vez, que é do Irving de Souza.
Grande Irving.
Me diz o seguinte: olá, galera do Sempu. O cast sobre terror oriental foi um dos melhores casts que eu já ouvi. Tirei o chapéu. Eu comentei isso com o Alexandre e com o Mozart, eles são dessa opinião também, foi um dos que a gente mais gostou de fazer, e a gente acha que se a gente gostou de fazer, é mais fácil do cast ter ficado bom.
Sim, foi muito legal editar também, tinha muita informação e foi bem divertido.
Foi bacana, todo mundo contribuiu pra esse cast, ficou legal. Ele diz o seguinte: um livro que ainda não li, mas que é bem sombrio só pela capa, é A Mão Esquerda de Deus. E sobre Crepúsculo, graças a ele, ninguém pode usar vampiros para assustar, porque ninguém mais respira. Igual aquele lobisomem vaca mais conhecido como Jacob. Eu não entendi o negócio do vaca, mas
eu também não entendi, porque...
Agora, cara, qualquer insulto para Crepúsculo é pouco. Eu detesto Crepúsculo e não venho me falar que é porque é preconceito que eu tô velho. Não, é ruim mesmo. Vendo apenas como cara que gosta de cinema, não como fã de vampiros, continua ruim.
É verdade.
Passando dos vampiros cor-de-rosa para os demônios, um dos exemplos de demônios bons e ruins são os do Devil May Cry, que no anime, o capirotinho Sid se torna o temido Abigail, que mesmo não tendo nada com o cristianismo, o final tem alguns sinais desta religião. O que relembra Kashyyyk, que é um dos filmes apocalípticos que não tem terror, só se você se colocar no lugar do protagonista, como o conhecido Edward, Mão de Tesoura, que não é de terror, mas dá pra ver a agonia do protagonista em não poder sentir e tocar as coisas sem machucá-las.
É verdade.
E falando de terror, além do spoiler do Kamen Rider Cell, que possui os poderes dos Showa Riders, e Birth será igual ao Wixa, e será das cores preto, azul e amarelo, vou deixar dois vídeos sobre Arabic Hyuk e Para-Para de Denô, a Kari que ia gostar.
Gente, Para-Para.
Aliás, Para-Para de Denô, Kabuto e Faz.
Olha, que legal.
Fora a pirataria que vem assombrando tanto nós brasileiros como os japoneses. A primeira forma do Skull, Crystal Skull, que qualquer semelhança é mera coincidência com Indiana Jones. Como estou mandando muitos arquivos, vou deixar alguns para o próximo e-mail como fanarts do Pokémon no Kamen Rider, a semelhança entre Rito Metal e X, e o que eu achar nesse caminho. Para frente, Senpu, e cuidado com o Nightmare do Panto quando dormir. Bom, valeu, Irving. Pessoal, façam como o Irving. Ele manda uns e-mails muito legais, repletos de informação, de links e coisas que a gente sempre põe no post para vocês curtirem. O cara tá ligadaço no Senpu e no Tokusatsu em geral. Obrigado, Irving, mais uma vez. Valeu.
Obrigada, Irving, um beijo. E gostaria de falar com todo mundo que, como eu participei da leitura de e-mails, o Minuto Patrini não acontecerá dessa vez, mesmo porque o cast está bem longo. Então eu só queria falar para vocês que o assunto foi muito interessante. Eu, como uma leiga em Avatar, O Último Mestre do Ar, gostei, fiquei curiosa para ver tanto o anime quanto o filme, para poder também criar as minhas opiniões aí. E tá bem polêmico esse cast, assim, as discussões acaloradas e divertido também, como sempre. Então é isso, aproveitem e um beijo.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
Avatar, O Último Mestre do Ar, ou A Lenda de Aang, como eu desenho, é isso, Thaís? Ô, Thaís, antes da gente começar a falar do desenho em si, fala um pouquinho por que a gente chamou aqui. Conta, o que você tem que você sabe tanto de Avatar assim? Como é que é?
Eu comecei a assistir em 2006, por aí. Eu me interessei porque a história em si é bem muito profunda, é muito bem organizada, elaborada, já que atualmente não tem muitos desenhos assim desse nível.
Uhum.
Me interessei por ser bem interessante assim. Aí como eu fui chamada para participar da equipe de um site, eu fundei ele e comecei a pesquisar mais, a assistir, a ser mais assim informativa sobre o desenho.
Entendi. E o site é, faz o seu jabá aí.
mundoavatar.com.br.
Lá tem tudo do Avatar. A gente vai entrar lá, daqui a pouco a gente volta pra gravar o cast, porque o pessoal não tá sabendo muito. Mas, enfim.
Eu entrei hoje de manhã.
Ó.
Ó,
oh,
fez a lição de casa.
Fez a lição de casa. Quem somos nós, né, cara? Vamos lá. Vamos falar rapidinho do desenho, só pra a galera se situar e tal. E aí, desenho?
Basicamente, o desenho é sobre um menino, que basicamente é o Avatar, que é um espírito que se encarna em um ciclo das nações. Água, terra, fogo e ar são a tribo da água, reino da terra, nação dos nômades do ar.
Uhum.
Esse desenho centraliza no Aang, ou Ong, que é dito no filme. Ele é dos nômades do ar. Ele dobra ar. Ele é o Avatar que domina os quatro elementos.
Só uma dúvida. Quem assistiu o filme em inglês? Porque eu assisti o filme dublado.
Eu vi em inglês.
É, eles falam Ong? No desenho dublado eles falam Aang.
Aang.
No filme dublado eles falam Aang.
É Aang.
No filme em inglês é Ong.
É o Aang esquisito,
né? Aang.
Tem um fanho falando Aang.
Ô, Thaís, você falou que... ele dobra ar. Pra quem não conhece, explica isso. O que é dobrar o ar?
Ah, é o ar como tá em todo o nosso em volta.
Uhum.
E basicamente, todos os dobradores do desenho, eles utilizam um tipo de arte marcial pra dominar o elemento. O do ar é Bagua. Então o Wong utiliza os formatos de arte marcial desse estilo para dobrar o ar. E os outros elementos são dobrados em outros estilos de arte marcial.
Então, por exemplo, para a água tem uma arte marcial, para o negócio é outra e assim vai.
Isso. Por exemplo, para dobrar a água, eles utilizam o Tai Chi.
Entendi.
Na verdade, o dobrar é a ideia que o desenho se dá de você dominar o elemento. Por exemplo, você conseguiu dominar tanto a água que você dobra ela e faz ela se mover da maneira que você bem entender, como defesa ou como ataque.
Uhum.
Uma duvidazinha, o filme e o desenho, ele não se passa na Terra, como a gente conhece, né? Tipo, seria um outro planeta, passado muito distante, é um mundo fictício.
Isso.
Entendi.
E tem, se for pensar muito bem, lembra muito a China, né?
É, a parte do Reino da Terra lembra muito mesmo, assim, o formato.
O desenho ele é dividido em três livros, né?
Que seriam as temporadas.
As temporadas, que é a água, a terra e o fogo. Vai vir mais temporada aí, você sabe, Thay?
Não, o desenho Avatar e a Lenda de Aang terminou. Só que vai ter outro desenho, só que continuando a história.
Com os mesmos personagens?
Não, outro Avatar.
Entendi.
Spoiler, já tem sendo contado.
Mas já tá até circulando na internet há muito tempo. É com uma menina dobradora de água.
Isso.
Pelo que eu li, parece que ela já começa dominando a água e mais um elemento.
Não. Pelo que eu li, ela dobra a água, o fogo e a terra. Só o ar que ela não consegue.
Isso. Acho...
quem ensina pra ela parece que é um descendente do Aang, certo?
O filho do Aang
que vai ensinar pra ela.
Vai ensinar a dobra de ar, que ela não aprendeu ainda.
Pessoal, vocês falaram que são três livros e a história é, como apareceu no filme, ela conta a saga desse garoto, né? Ele conta a saga do Aang durante esses três livros. Aí ele vai aprendendo cada uma das formas de dobradura. É, dobradura?
Dobra.
Isso, né? Dobradura? Dobra? Isso. Usa os três tipos de dobra. Então, cada livro é a saga dele aprendendo essa dobra diferente, é isso?
É, esse é, a gente fala aprendendo o elemento, a dobrar o elemento. Que a dobra em si é em todos os elementos.
Uhum. E aí, em cada livro, ele aprende a dobrar um elemento, é isso?
Isso.
Aí, Thaís, no filme é assim também? Ele aprende os três no filme ou vão ter mais dois filmes?
Vai ser uma trilogia.
Não tá explicado.
Só que por enquanto não tá confirmado o segundo.
Entendi. É, claro, com o Ibope que teve, nossa.
Calma, nós vamos chegar no filme.
Vai ter com certeza.
Não foi tão ruim assim, não.
É, nós vamos chegar no filme. Calma.
Só uma outra dúvida. É, o filme, ele define bem as nações por etnias, digamos, geográficas, né? Então você tem lá os caras da água. No filme eles são mais ocidentais, seriam europeus, todos loiros e tal, parecem nórdicos e tal. Os do fogo, eles são meio indianos e os da terra são meio asiáticos. No desenho ele também faz essa distinção? Ou foi uma coisa que só o filme...
Não, isso eu tenho que comentar porque foi algo que deu uma briga e uma discussão tremenda. Porque... eles dividiram no filme desse jeito. Eu achei uma das qualidades do filme. No desenho, não. O desenho é diferente, todo mundo sabe. Que...
o desenho, os personagens são meio ambíguos, em sentido de etnia. Não parece nenhum nem o outro.
Pra não dizer que eu não vi o desenho, como a gente foi se preparar no podcast, eu assisti dois episódios, confesso que não entendi onde estava o ponto da história. Não me pergunte que episódio que foi também.
Que episódio que foi?
Ah, vai escapar. Pra saber mais ou menos qual é a diferença, né, entre um e outro. E isso daí é bem perceptível, né? Todos eles não são caucasianos, né? Não são brancos. Mas eles também não chegam a ser tão orientais assim. É, mas todos eles têm mais ou menos a mesma cara, assim. Mesma etnia, né? No mesmo lugar. Isso já é uma diferença que eu vi no desenho. Mas é engraçado, porque na verdade eu não sei por que eles tomaram essa liberdade, já que o desenho não toma, não sei.
Só pra gente não, assim, prolongar muito a conversa do desenho, porque a gente vai realmente falar um pouco mais do filme, eu queria perguntar uma outra coisa. O desenho, ele é baseado em alguma mitologia, alguma coisa oriental, ou o cara criou isso da cabeça dele mesmo? Você sabe se tem alguma base disso?
Tenho a... sobre Avatar. Avatar hindu quer dizer uma pessoa que renasce no mundo, sei lá, alguma representação do deus. Não que seja o deus, mas representação. Alguém superior a alguma coisa assim, não lembro muito bem.
Entendi. Mas então tem um, tipo, uma base meio mitológica no meio da história?
Tem, muito.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
Avatar, o filme. Alexandre Landucci, você falou que você ia detonar o filme.
Sim.
Detona aí, pra Thaís defender depois.
Eu não gostei do filme, eu até comentei isso, acho que até escrevi no Twitter isso, quando eu tava vendo o filme, e depois falei com vocês. E é um dos poucos filmes que eu vendo 10 minutos dele, eu já percebi que eu não ia gostar. Ele tem, nesses primeiros 10 minutos, e muita gente que mexe com vídeo, audiovisual, diz a mesma coisa, que são os primeiros 10 minutos, e os últimos 10 minutos é que ficam na sua cabeça. Se você começa uma história de uma maneira que prenda o espectador e termina ela da mesma forma, por mais que o meio do filme seja um pouco enrolado e tal, você consegue sair com um bom desempenho, né? As pessoas acabam gostando do teu filme. No caso do Avatar, o filme começa muito confuso. Ele não coloca um espectador que não é conhecedor da história dentro dela. O molequinho já demonstra nos primeiros 5 minutos, o ator que faz o Aang, já demonstra nos primeiros 5 minutos que ele é um ator muito fraquinho, e assim como seus coadjuvantes principais, que são dois irmãos. E eles já se mostram personagens muito simplistas, assim. Eles não têm muito a fazer no filme, além de servirem como a ligação do espectador com o que ele está vendo. Com um problema muito sério, que em nenhum momento essa ligação se aparenta ser orgânica. Ela é muito travada. Ela é sempre na base do "mas por que ele é assim? Por que aquilo? Mas onde nós temos que ir? Por que nós temos que ir até lá?" É uma coisa quase como se o roteiro não soubesse se explicar, e por isso ele precisa desse monte de resposta mastigadinha. Além, é claro, da parte técnica, que é estranha. Um diretor, que é o Shyamalan, que está acostumado a filmar de uma maneira, é um filme que não parece nada das coisas que ele fez, inclusive as coisas ruins que ele fez. Ele usa muito close, ele filma de uma maneira quase como se ele quisesse comer o ator, ele gruda a câmera na cara dele e corta de um plano para outro plano, parece coisa de novela das 8. E ele filma ação de uma maneira muito arriscada, que é sem fazer corte. Filmar ação sem fazer corte tem que ser muito bom para fazer isso, porque você precisa do corte para manter o ritmo, para o espectador focar naquilo que ele está vendo. Ou seja, é uma competição entre o carinha de branco e o carinha de preto, por exemplo. Se eu não cortar do carinha de branco e o carinha de preto mostrando a interação dos dois, fica uma coisa muito jogada. O cara vai passeia pela câmera com a câmera logo na primeira sequência de ação. Isso já te dá um desconforto, porque aquilo não foi bem feito. Parecia um festival de circo, porque os caras estavam exibindo as suas magias e tal, sem nenhum propósito específico. E também sem causar nenhum efeito prático na ação.
Tá, mas calma aí. Esse negócio também, Alexandre, a gente tem que ver que o Avatar é feito pro público infanto-juvenil. Se eles estão lá dançando com as artes marciais e fazendo altos negócios, pode ser porque a galera goste, não?
Mas eu não tô reclamando das coreografias. Eu tô reclamando da forma como as coreografias foram mostradas no filme.
Entendi. Do jeito que colocaram ali, no caso.
Eu acho que assim, é só você ver um filme de arte marcial, qualquer um deles, qualquer filme de arte marcial, quando o cara vai fazer esse tipo de coisa, geralmente...
Os melhores, era uma vez na China, com o Jet Li.
Por exemplo, Era uma vez na China, quando o cara vai fazer essa exposição dos movimentos, o cara filma de uma forma pra destacar aquilo.
Uhum.
foi mostrado, principalmente nessa primeira sequência, que por isso que eu falei que logo no começo eu já percebi que eu não ia gostar do filme, pareceu que aquilo não servia pra muita coisa. Ele mostra aquilo en passant, então ele vai com a câmera, ele vai por trás do Aang, o Aang vai fazendo a sua coreografia, aí ele passa pelos outros personagens e tal. E aí, aquilo você não mostrou o que o cara tava fazendo especificamente.
Mas eu acho que o foco não era a coreografia, mas era como, tipo, a dobra do elemento mesmo. A coreografia, aqueles movimentos todos que ele faz, aquilo ele precisa fazer pra poder movimentar a água, o fogo, ou o que seja. Por isso que eles, sei lá, acho que eles não deram foco pra aquilo. O foco mesmo era a movimentação dos elementos.
Não, a questão que eu falo não é nem o foco nisso, é a forma como ele mostrou isso. Ficou claro que o que ele queria mostrar não era a coreografia, era os poderes dos personagens saindo. Era o ar que o Aang faz saindo em direção às pessoas, não era isso. O que eu falo é como ele mostrou isso, porque ele mostra sem corte, de uma vez, você não consegue ter atenção exatamente aqui. Você começa a ver todo mundo fazendo a mesma coisa, você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que, nesse caso, seria o ideal ele fazer o feijão com arroz. Filma o rapaz fazendo os poderes, aí você corta pro outro rapaz, você corta pro outro, e assim você mostra como ele arriscou fazendo isso, às vezes não deu certo. Nesse caso aí, pelo menos, na minha opinião, analisando, vendo logo depois do resto do filme, que ele não repete esse negócio, foi uma falha. E depois ele, na minha visão, ele percebe que ele não foi bem sucedido nisso, e no restante do filme ele já não apronta isso. Todas as outras sequências de ação são mais lineares. Ele filma a sequência de ação como a gente vê em outras produções normais. Isso me incomodou um pouco.
Eu acho que é porque é a primeira produção dele que ele utiliza a computação gráfica.
Aí isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro porque ele não sabe usar o efeito especial. Ele perdeu uma grande oportunidade de fazer... Por exemplo, tem um personagem do dragão, eu não vou saber o nome do espírito, mas é aquele que o Aang sempre...
O Avatar Roku.
Bom, eu não sei se é ele mesmo, que eles não deram nenhum nome pra ele.
Entendi.
Mas eu acho que é ele mesmo.
Nossa, ele gastou uma grana contratando um bom dublador pra fazer a voz do dragão inglês e não mostra o cara.
É o cara do Kiss.
É mesmo?
É.
É o Jim Simons?
Olha, sabia.
Isso.
Que legal.
E aí ele mal mostra o personagem. Tá sempre na sombra. Sempre de uma maneira que você mal percebe o que você tá vendo direito. É o que a Thaís falou, parecia que o cara não sabia lidar com aquele recurso que ele não tá acostumado a mexer.
Porque ele meio que misturou com um personagem já existente no desenho, chamado Ko, que é um mar gato enorme assim, que vive numa caverna no mundo espiritual. E como no desenho ele aparece meio que escuro, acho que ele misturou o dragão com esse personagem pro pessoal tentar reconhecer, não sei.
Eu fiz aqui a pesquisinha, a voz do dragão, não sei se vocês assistem aquela série Fringe.
Não.
Tá, é Senhor dos Anéis, todo mundo viu Senhor dos Anéis, né?
Aham.
Já.
Sabe o pai do Faramir, o rei louco que se queima? Então, o pessoal que te ouvindo vai saber, é o personagem principal do Fringe, aquele que faz o cara mais velho.
Sim.
Ele que faz a voz, é o John Noble, o ator. Ele fez o personagem, o Dr. Walter Bishop. Essa voz, só pra gente dar informação.
Bom, aí a Thaís acabou respondendo a Alexandre, mas e aí, Thaís, você, quando assistiu o filme, expectativas, correspondidas, não correspondidas?
Em parte. Eu tava esperando muito, uns 2 anos já tava esperando esse filme, acompanhei desde o começo, da pré-produção até a pós, então eu tava esperando muito, só que antes de eu assistir, no cinema, já tinha lançado nos Estados Unidos, então já tinha ouvido as críticas que foram negativas, na maioria. Eu fui no cinema com a mente aberta, esperando menos, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu achei que foi um filme razoável. Deixou a desejar algumas partes, como o Alexandre disse, as dobras, o acompanhamento do filme. Os cortes ficaram muito rápidos, ficaram muito, muito rápido o filme em algumas partes. E eu achei que o diálogo também deixou a desejar, ficou muito simples.
Deixou muito a desejar.
Comparando com o desenho, que os diálogos são ricos, eu achei que poderia ser melhor. Só que tem umas partes que são legais no filme que eu achei, assim.
Por exemplo?
Por exemplo, os efeitos das dobras. é um elemento principal do desenho. Eu achei legal como eles demonstraram no filme, por ser uma coisa difícil de se fazer, deixar realístico. Eu gostei do elemento da água, eu gostei do ator do Aang, pelo menos eu. Né?
Eu também não.
Mas ele não é ator, ele não é?
A primeira atuação dele, só que não deixou ele atuar bem, foi o roteiro. Se fosse um roteiro bom, como o Shyamalan não sabe escrever direito, pelo menos atualmente, ele não conseguiu utilizar bem o potencial do ator, eu achei. Né?
Eu nem sei se ele realmente é potencial, porque, na verdade, tipo, acho que eles, na hora que fizeram a escalação dos personagens, ele deu mais ênfase nas lutas, nas coreografias. Por isso que ele escolheu esse menino, que ele era campeão júnior de Taekwondo. Era muito mais fácil pegar um campeão júnior de Taekwondo e colocar ele pra atuar do que pegar um ator e colocar ele pra poder aprender todos aqueles movimentos.
Esse eu acho que foi o pecado máximo do filme, porque colocou a maioria dos figurantes são lutadores. Então eles fazem as dobras legais, mas na hora de interpretar são um lixo. Que nem aquela hora que o rei da terra, o pessoal da terra, tá preso pela nação do fogo, que tem uns asiáticos, um mais feio que o outro, um mais estranho que o outro, todos perdidos na cena.
O que eu achei mais estranho dessa cena, na hora que da nação da terra, quando eles começam, foi a única parte que eu não gostei da coreografia, porque ficou todo mundo fazendo tudo junto, tudo igualzinho. Parecia, sei lá, um clipe de pop, parecia que eles estavam dançando.
Bim, bim, dum, bim.
Eu fiquei vendo que isso, fazendo aqueles movimentos coreografados, tudo assim, tudo certinho. Imaginei um clipe naquela hora, só faltava uma musiquinha.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
Voltando no ator lá, é que você tem que ver os bastidores do filme, como o menino é. Ele assemelha ao Aang do desenho, as características, tipo, ele é muito carismático, ele é muito engraçado, assim. Só que no filme ele é muito sério. Isso foi o que pecou na atuação dele, porque o roteiro deixou ele mostrar ele mesmo, deixou ele ser ele mesmo atuando como Aang.
Ele poderia ter feito mais, só que ficou meio travado, é isso?
Isso.
E você acha que faltou um pouco de humor também?
Também, já que no desenho é muito utilizado, em algumas partes, assim. É o terceiro elemento mais importante do desenho, assim, é o humor entre os personagens. E é muito equilibrado com a seriedade e o humor, então não fica algo exagerado.
Edu, você começou a falar, e aí, falando assim sobre o filme todo, o que você achou?
Quando eu fiquei sabendo que ia sair o filme do Avatar, eu fiquei todo empolgado. Mas depois que eu li as críticas, todo mundo tava derrubando o filme, eu já fui no cinema achando que ia detestar. Acho que por isso que eu acabei gostando. Sempre quando eu vou num filme com muita expectativa, eu não gosto. E quando eu chego lá e acho que o filme vai ser ruim, eu acabo gostando. E teve muitos erros, mas acho que teve vários acertos também. Eu gostei dos efeitos especiais. Gostei dessa mudança de etnia que eles fizeram. Só achei que algumas, por exemplo, eu gostei da nação da água, ser colocado eles mais europeus, assim, porque eu achava meio sem noção o pessoal lá ser mais moreninho, assim, que eles moravam num lugar que nem sol direito, o lugar não tinha. Só não sei se os indianos combinaram perfeitamente, assim, com a nação do fogo, porque a nação do fogo, eles usam uma roupa, eles usam, tipo, uns trajes meio, sei lá, lembra samurai, uns negócios meio japonês, assim, que os indianos, achei que ficou meio estranho.
Entendi.
Mas vai ver que foi por causa do diretor, ele é indiano também, que sardinha pra eles, pra raça dele.
Isso que eu ia perguntar, assim, visualmente falando, o que vocês acharam? Vocês acham que, principalmente Thaís, né, que sabe mais do desenho, vocês acharam que o filme é tão bom quanto o desenho em questão de visual?
Mais ou menos.
Por quê?
Mas foi uma das poucas coisas que salvaram.
É bom visualmente, só que a gente se acostuma muito com desenho, aí sente falta de algumas coisas. Por exemplo, de umas cidades que tem na primeira temporada, não teve. E alguns personagens. Os vestuários são diferentes, né?
É. Mozart, o que você achou do filme?
O filme, ele
é fraco, muito fraco, mas não é esse pecado todo que as críticas dizem pela internet e nossos companheiros como Alexandre Landucci e Companhia Limitada saem dizendo para os quatro cantos.
Então, pessoal, quem quiser mandar cartas de ódio, essas coisas, diretamente para Alexandre Landucci, o Senpu não tem nenhum vínculo com ele.
Tá bom.
Tá?
Obrigado. Então é o seguinte, o filme ele sofre da doença que muitas adaptações sofrem. O desenho são 20 episódios, de 30 minutos cada.
Uma temporada.
O filme tem 1 hora e 40 de duração.
Uhum.
Então, o que acontece? O filme ficou extremamente corrido. Eu acho que a fórmula para poder dar certo seriam 2 filmes para cada livro. Porque dessa maneira você conseguiria encaixar todos os elementos, tranquilo, sem problema.
Ou um filme de 3 horas.
Igual o Senhor dos Anéis, pode ser. É uma alternativa também.
Não foi um filme de 3 horas porque o público-alvo era...
Não aguenta.
É infantil, não aguenta.
Mas peraí, o Avatar desenho, ele é um desenho infantil ou não?
É.
É, mas tem um público adulto e juvenil também. Não sei porquê.
O legal é que o Avatar foi feito para criança, só que cativa muito mais adolescentes, jovens e adultos do que as próprias crianças.
É. Assim como o filme que foi direcionado para crianças, quase nenhuma criança assistiu.
Sério?
Sério.
Eu quero responder as críticas do Mozart. Mozart me citou nominalmente em tempos de eleição, eu exijo meu direito de resposta.
Daqui a pouco vai ter seus direitos de resposta, porque eu vou chegar na parte que você vai gostar de poder...
Eu peço ao candidato que aguarde o momento de resposta.
O que acontece? Os atores são péssimos, são horrorosos. Eu acho que o único que presta mesmo, que eu gostei, foi o Zuko e o tio dele. O tio dele é fenomenal. Perfeito a atuação dele. E uma nota tem que falar, o cara que fez o Sokka fez Crepúsculo.
É, o Jasper lá, aquele com cara de dor.
Com cara de dor.
Então assim, o filme ele é muito, muito cansativo. Eu gostei do filme e eu continuei assistindo até o final. Eu acho que pelo fato...
Você ter pago, né?
Também, né? Também. Mas e ter visto o desenho e falar assim, vamos ver até onde isso vai.
Dizem que na segunda vez que você assistiu o filme, você gosta mais. Ou pelo menos foi o que alguns americanos falaram.
Funcionou não.
Sei lá, né?
Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso aí precisa ir 2 vezes no cinema, dá louco. Não, tô brincando.
Não, mas foi 3D.
É.
Mas quando eu fui assistir, foi eu, Edu, a namorada do Eduardo, a Val, a mãe da Val, o pai da Val e uma prima da Val.
A namorada do Eduardo tem nome, tá, Mozart?
Tem?
Mas o mais interessante é que os 3 últimos que eu citei, e a Bárbara, né?
Ah,
ah é, agora aqui nem a Bárbara, você não falou nenhuma Bárbara antes.
Bárbara é a namorada do Eduardo.
Ah, tem nome então. Ah, tá.
Tem?
Ó, é pra cortar o tem. Eu tenho, tá?
A editora não perdoa, não.
Qualquer coisa aí, valendo vai dinheiro.
Vai repetir 5
tem,
vezes.
Tem.
Tem? Mas, tem?
Mas o Bárbaro me mata.
Mas o... Eles não assistiram a série. E eles ficavam perdidos no filme. Ficava perguntando toda hora. Então, assim... Culpa do indiano lá, idiota, que não sabe fazer roteiro.
Posso exigir meu direito de resposta agora ou não?
Não.
Ainda não.
Ainda não chegou a hora da sua réplica, não.
É.
Então, podia ficar melhor o filme, com certeza. E eu confesso que depois dessa porcaria toda de filme, eu fiquei ansioso pra assistir o 2 só pra ver se eles não vão estragar a Toph.
Ah, Toph.
A Toph é um personagem que tá legal o tempo do desenho.
Pra quem não conhece, quem é a Toph?
Toph é a menina cega que aparece na segunda temporada, que dobra a terra. Posteriormente, dobra o metal.
Ó, metal, ó.
Porque dentro do metal há terra. Então ela consegue dobrar o metal também.
Peraí, que autista que foi o Alexandre agora. Ó, metal, ó. Slotty que é chocolate.
Mas agora você pode ter o seu direito de resposta.
Agora tá a hora da sua réplica.
É.
Tem somente 30 segundos.
30 segundos pra se defender.
vamos lá, rapidinho. Acho assim, todo mundo falou aí, e eu acho que o principal problema do filme é que ele se leva muito a sério. Thaís falou que uma das características do desenho era o bom humor. E você não tem um filme bem-humorado em nenhum momento. Um filme sério, sisudo. Ele quer se vender como um épico. Ele lembra bastante Crônicas de Nárnia no clima, assim. Lembra que é aquela coisa de criança que enfrenta o mundo e você tem que comprar aquela ideia. Como você
abrindo parênteses, aproveitar que você comentou, a única cena de humor que se tem no filme é a parte que o Sokka dá um chute na bunda do cara da Nação do Fogo, e mesmo assim é horrorosa.
É, e eu acho que outro problema que todo mundo destacou aí, o Gozato, com um pouco mais de veemência, é os atores, né? Quase todos eles muito fraquinhos, né? O rapaz, o menino que faz o Ang, apesar dele ser muito parecido, o texto que ele fala e o jeito que ele fala é uma pobreza triste, é triste pra
mim. Mas nunca atuou na vida.
Exato, esse é que é o problema. Pegaram um moleque, e isso eu fui ver de onde vinha esse moleque e tal, porque não tem filme nenhum. Eu não sei se isso é a história verdadeira, mas a história que eu ouvi, que eu li, é que ele foi contratado depois de mandar uma fita pro Shyamalan. Fita não, né? Um DVD. Fita é coisa de velho como eu. Ele mandou um DVD pro Shyamalan com ele fazendo uns movimentos de Kung Fu. E aí ele falou: nossa, ele é a cara do Ang, vamos contratar esse moleque. E nem perguntado. Como é que tá, cara? Cê, e daí, o Van Damme luta, sei lá o quê, é um ator de merda. Você não pode botar o
não
cara.
Fala mal do Van Damme que você não participa mais
nada. Tá falando que ele mandou coisa de Kung Fu, que é Taekwondo.
Fala, Thay.
Ele tá aprendendo outras artes marciais pra fazer os filmes. Porque cada elemento, como eu tinha dito no começo, é baseado em um estilo de forma de arte marcial diferente. Então ele não tá só limitado no Taekwondo.
É, então ele podia ser o dublê do Aang, então, já que ele tá aprendendo todas as artes marciais, então, podia ser o dublê, não precisava ser o ator, né?
Eu acho que o que diferenciou dos outros atores que tentaram o papel foi a característica dele de ser, que igualou ou se assemelhou ao Aang. Se você vê o desenho, você vai ver como é ele é, e depois você vê algum vídeo que não é do filme, você vai ver como ele é diferente.
É, mas isso que é engraçado, né? Porque o Aang, ele é um personagem divertido, ele é um personagem leve, né? E aí pega um moleque, que ele parece, também tem essa característica, eu não sabia. Mais uma coisa que ajuda. Pô, vamos chamar o moleque, que além de ele saber fazer as artes marciais todas lá, poder aprender a fazer, ele é engraçado, ou seja, tem a ver com o nosso personagem. E aí você esquece toda essa característica e faz o moleque nervosinho o tempo todo.
Sim, mas aí já não é mérito do moleque, né?
Não, é do diretor.
Mas é isso que eu quis dizer. O moleque já não é grande coisa, porque ele não é ator. Em vez de você aproveitar a característica que o moleque foi contratado pra ter, que ele é divertido, que ele é carismático, e não, você casca essa característica do moleque, você joga isso pra fora e fala: não, o seu personagem é sério. Todos os seus amigos morreram há mais de 100 anos. Você tem que estar sempre nervoso, sempre irritado e sempre querendo bater em alguém. E sempre em busca de alguma coisa. Poxa, você acaba com a escolha que você teve. Então pra que chamar o moleque?
Uma pequena mudança do filme que melhorou do desenho. No desenho, quando o Aang vê que o povo dele foi morto, logo após no seguinte episódio, ele já tá todo feliz. É. Foi um pequeno detalhe que o diretor mudou, só que ao invés de ele balancear o humor do Aang com a seriedade da situação, ele, como tá muito acostumado a dirigir filmes de suspense, acho que ele pecou em balancear esses dois elementos.
Perfeito, é isso mesmo, você definiu tudo, é isso mesmo. E o resto do elenco seguiu a linha, né? O cara que faz o Zuko, né? O Dev Patel, que é o cara do
Quem Quer Ser Milionário,
ele tá sempre com a mesma cara, ele tá sempre nervoso, irritado.
E olha que ele recebeu elogios, né? Pelo Quem Quer Ser Milionário.
Exato, ele parece.
O desenho ele parece assim também.
Mas no desenho ele é nervoso.
Personagem. Ele não consegue convencer com aquele nervosismo. Ele parece um cara. A palavra é pesada, mas ele parece um cara mal comido. É essa é a impressão que me deu. Ele não parece que é um cara disposto. Não, ele parece um moleque mimado, irritado com a vida. E vou xingar muito no Twitter. Como no treino lá não tem Twitter, ele resolveu sequestrar o Avatar, provar pro pai. Não, pra mim ele queria fazer aquilo de birra. Primeira cena que ele aparece, ele tá na tribo, eu não sei qual é a tribo, se é a tribo da Terra. Logo quando ele aparece, ele aparece berrando, cara. Uma falta de necessidade daquilo. Eu sou o príncipe fulano de tal. Estou aqui porque eu preciso.
Do seu
quê, cara?
É porque no desenho ele quase que toda hora fala: eu preciso recuperar minha honra. Porque, como é dito no filme, ele foi banido da Nação do Fogo por destratar o pai dele numa reunião lá. Não sei se é bem contado, porque eu não prestei atenção nessa parte. Mas
Aposto que tava com o namorado no cinema.
Não, eu tava assistindo com minhas amigas.
Tá falando de esmalte?
Não.
Twitter.
Não.
Ah, vai, continua.
É que eu não gosto muito do Zuko também.
Ah, então é um preconceito.
É sempre assim.
Enfim, acho que ele tentou mostrar essa coisa que o Zuko tem no desenho, só que ele não demonstrou muito bem o diretor. Que é sempre passar. A culpa do diretor, na verdade. Ele
é, não, com certeza. Lógico, a culpa é do diretor que não instruiu o cara a fazer direito. Eu concordo com você.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
Eu tava conversando com o Alexandre também, fora do cast. Gente, como é que chama o diretor? Acabou de me fugir o nome.
Amados.
Ele tá lançando uma produtora de filmes, não tá? Alguma coisa assim?
Tem um filme que vai sair aí de um demônio que fica preso dentro de um aeroporto, ó. Um demônio que fica. Elevador, isso aí. E ele tem uma produtora de filmes, geralmente de suspense, de terror.
É Blinding Ed.
Exatamente.
Vai lançar o primeiro filme agora, é isso?
É, chama Devil. Eu acho que é o primeiro filme da produtora. Eu não estou.
Será que não é isso? Ele tá muito mais empolgado com a produtora dele, com o negócio dele que ele vai lançar e fez esse filme meio pelos cocos?
Ah. Eu lembro que o cara tinha um puta filme na mão. Podia ser sucesso violento. O cara não soube utilizar, jogou tudo fora. Hoje ele podia estar ricaço aí, que nem o Peter Jackson. Saiu do trash, fez Senhor dos Anéis e tá aí hoje rico.
Mas às vezes não era isso que ele tava querendo, né, cara? Sei lá.
Podem culpar a filha dele que foi. Que motivou ele a fazer o filme.
Olha, às vezes ele nem queria, né? Tipo assim, foi pedido de aniversário da filha. A filha dele é novinha?
É. Na verdade, ela pediu fantasia da Katara pra vestir no Halloween. Aí ele não sabia da existência do Avatar. Aí ele pesquisou e começou a assistir com a família. Aí ele gostou. Aí num dia aí ele abriu a geladeira e achou legal. Fazer
o
filme.
Uou!
Ah, não tem nada pra fazer aqui, vou fazer um filme do Avatar.
Aquele filme dele, aquela porcaria chamada Dama na Água, que ele escreveu, foi a partir de uma história que ele contava pros filhinhos pra dormir. Então, ele tem essa coisa de filhinho manda, eu passo. O problema é que ele faz mal feito. E eu não sei se os filhos dele devem ter gostado tanto como presente pra ele. É um presente grego, ó.
Agora é engraçado, né, cara? Porque o cara tem alguns filmes muito bons.
Não, ele tem. É, o problema do Shyamalan é que ele vem numa descendente monstruosa.
Sim.
A história do cinema são poucos atores ou diretores que tiveram uma queda tão acentuada. Ele vem do mega sucesso que é o Sexto Sentido. Aí ele faz um filme extremamente interessante chamado Corpo Fechado.
Que vai ter continuação.
Oh, é dele?
É dele. Aí ele faz Sinais, que é um filme que divide um pouco opiniões, mas ainda assim tem alguns momentos muito decentes. Aí ele faz A Vila, que é um filme que tem gente que ama e tem gente que detesta, que é bem polarizado.
Eu não vi A Vila, sabe por quê? Porque alguém me deu um spoiler filho da mãe me contando o final. Eu não sei quem foi, mas... Aqui. Eu não tô lembrando quem foi, mas eu desejo que essa pessoa morra.
Não foi.
Eu não lembro quem é.
Aí ele faz o Dama na Água.
A dona Florinda mesmo detesta a vila, né? Ela é doida pra ir embora de lá.
Desliga ele do cast. Aí ele faz o Dama na Água, que eu já falei que foi ideia do filho dele, da filha dele. E aí ele faz Fim dos Tempos, que é o Homem contra o Vento. É horrível.
Consegui assistir.
O filme
não,
todo?
Eu assisti 10 minutos e não consegui terminar.
Assistiu muito até, não passei dos créditos. E aí ele faz esse agora, e aí a gente fica pensando, o que vem por aí?
Vem
por
Avatar 2.
Avatar 2 não, porque Avatar é dos azuis.
Ah, desculpa.
É uma dúvida. Você que tava acompanhando desde o início, Thaís, o The Last Airbender, ele ia se chamar Avatar ou não? Desde o início ele ia se chamar The Last Airbender.
Ia, só que o James Cameron processou.
Como é que ele pode processar se o Avatar é o nome do desenho?
Porque dizem que ele já tinha feito o script do filme em 1990 e pouco. Aí ele tinha... comprado o nome Avatar.
Tem certas coisas que a gente precisa começar a dizer. Não acredite em Papai Noel. Crianças, por favor, acabei de destruir seus sonhos. Coelhinho da Páscoa também não existe. Não acredite na palavra de James Cameron. Ele é o maior ladrão da história do cinema. Ele rouba a ideia de todas as pessoas possíveis.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
Sobre as críticas americanas, não acredito muito nelas, porque às vezes elas seguem muito o que alguma pessoa aí quer que elas sigam, e às vezes é muito exagerada, como por exemplo, sobre o filme em si, eles falam muito mal, mas eles nunca tocaram na trilha sonora, no visual,
uhum.
E etc. Só tocaram no roteiro, tudo que relaciona ao diretor. Porque, como vocês sabem, eles pegam muito no pé do Knight, por ele ser o único diretor de cor em Hollywood. E por ele ter caído um pouquinho esses últimos anos. Eu achei meio exagerado por causa disso. Outra coisa que eu queria comentar é sobre um grupo chamado Race Benders. Que na pré-produção do filme eles juntaram esse grupo para boicotar o filme porque os atores principais não eram asiáticos.
Olha.
Tá argumentando com o Eduardo antes do filme e depois do filme que talvez não fez um grande sucesso foi porque o filme na época estava concorrendo diretamente com o vírus chamado Eclipse.
É. Então... Também, mas é porque tem uma vantagem essa competição entre os dois filmes, porque o ator do Sokka é o carinha do Jasper,
uhum.
Que é do Eclipse. Então o pessoal que gosta do Eclipse também foi assistir
pra ver o ator, né?
No Brasil mesmo eles usaram isso, não sei se lá fora eles usaram, mas tipo, eu lembro que eu vi propaganda do The Last Airbender aqui e colocava o cara lá, como isso aqui, tal, Sokka com o Jasper de Eclipse.
É, foi um dos fatores que eles utilizaram pra aumentar a audiência no Brasil.
Ô Thaís, deixa eu só te perguntar, você tava falando das etnias, então nos Estados Unidos teve gente que não gostou das etnias e teve gente que gostou, é isso que você tá falando, que ficou dividido?
É, ficou dividido entre os que tem o bom senso e os que não tem. Porque os que têm bom senso, eles sabem que como é um filme, não existe essa coisa de racismo.
Sim.
Boicotar só por causa disso é infantil. Ao invés de eles lutarem por uma causa mais importante, eles ficaram de mimimi com isso. Eu achei meio exagerado. O fator não é muito importante no filme, que o que importa é a atuação, a história do filme. Ninguém fica anotando as etnias. Ah, esse cara é branco, ou esse cara é moreno e ele é da Nação do Fogo. Então ele é do mal e os dos bem é dos brancos.
Uhum.
Entre os fãs teve essa coisa porque eles acham, já que o desenho tem influência oriental, o elenco deveria ser asiático também. Tanto que só tem 3 caucasianos no elenco, eu acho, que são os principais. O resto só é mais misturado, entendeu?
Ué, filmar-se lá no Japão, hein?
Mas é o que tá acontecendo aí com o Peter Jackson... Em relação ao Hobbit, que tá rolando um boicote também, alguma coisa sobre atores da Nova Zelândia, alguma coisa assim. Mas eu acho que o povo exagera um pouco, né, Thaís? Viaja demais, às vezes.
É uma coisa, assim, de opinião, né? Eu não tenho preconceito com ninguém. Se um chinês pode atuar como um personagem branco, por que não um branco fazer um chinês?
Certo.
Ah, só um comentário que eu tava esquecendo.
Uhum.
A menininha que faz a Katara, ela é gatinha demais sem aquela roupinha cabulosa.
Bem relevante mesmo. Obrigado, Mozart. A gente tava precisando disso pra complementar culturalmente o nosso cast.
Fazer um outro comentário aqui. Tipo, mesmo todo mundo falando mal, assim, do filme, eu li num site que quando ele saiu dos Estados Unidos, ele ficou em segundo lugar, só atrás do Crepúsculo 3 lá, que eu esqueci o nome. Aqui no Brasil, ele saiu em primeiro lugar. E ele era até, não sei qual que é a data da matéria que eu vi, mas ele era a 13ª maior bilheteria de 2010.
Olha.
Não sei se ainda é.
É, tem 300 milhões de dólares.
Deu mais de 300 milhões de dólares.
Ah, então vai ter o segundo, hein?
Então, com certeza. Quando fiquei sabendo também que o filme ia sair, eu já imaginei que muita gente não ia gostar. Com certeza teria. Porque uma coisa que não entra na cabeça de ninguém é que um desenho que vira filme, um livro que vira filme, etc. Assim, ninguém nunca aceita. Todo mundo acha que o livro é melhor, que o desenho é melhor. Quase ninguém consegue distinguir que tipo, uma obra, outra obra, uma outra obra. São meios diferentes.
Mas, Eduardo, a gente tá cansado de falar assim... Todo Samplecast que a gente fala de adaptação, que a galera não sabe separar, não. Ela acha que tem que ser igual. E não é assim que funciona as paradas.
Não é assim porque, pra começar, não é a mesma pessoa que tá dirigindo, velho. Já começa aí. Não, não existe ninguém com a visão igual.
Mas mesmo que fosse até a mesma pessoa dirigindo, é diferente você fazer um desenho, você fazer um filme, você fazer um livro, você fazer um desenho.
Claro.
A linguagem é diferente.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
O Alexandre tinha comentado comigo a questão... Nós esquecemos da princesa que aparece do nada.
Verdade.
Tá? Quem é a princesa que aparece do nada?
Princesa Yue.
No desenho ela aparece também do nada?
Não. Tem todo um contexto, introduz ela.
E comentar o negócio da princesa, quando eles foram fazer coisa lá, eles pintaram o cabelo dela de branco, que já veio com o personagem, mas esqueceram de pintar a sobrancelha dela. Ficou com a sobrancelha preta e o cabelo branco.
Moderna ela. Então, o que eu acho? Tem algumas coisas a serem ditas. Primeiro, pareceu tudo muito corrido, tudo muito rápido, os personagens entram e saem de tela de uma forma mal explicada, os personagens principais não têm carisma. Isso eu fui atrás pra saber, os irmãos lá, o Sokka e a irmã dele, como é que é o nome da menina lá? Katrina? Karina? Katara, isso.
Katara.
Eles são personagens bem-humorados. São personagens leves no desenho, principalmente o Sokka. E no filme isso não fica demonstrado em nenhum momento. Poderia ser uma espécie de livro cômico, também não aparece.
Falar também da... Agora já fugindo um pouco assim do filme mesmo. Bora. Foi da dublagem. Primeiro que eu acho que se o filme foi feito baseado no desenho, por que que eles não pegaram os dubladores do desenho e levaram pro filme? Eu acho
são
que...
bons os do desenho, né, Edu?
Não pegaram são os dubladores
bons. Do desenho? Não, são só, acho que dois dubladores só do desenho que foram pro filme.
Isso é idiota demais.
Muita bobagem.
Aí eles colocaram também uns nomes que foi diferente da dublagem, tipo, do personagem principal, que eles colocaram o Aang, do cara que eles colocaram o Sokka, sei lá, ficou muito estranho.
Isso já foi dá a impressão que eles não tiveram cuidado, né? E quem fez a direção de dublagem não conhecia o material que tava dublando.
Aqui no Brasil o filme não foi tratado muito bem em questão de publicidade. O filme foi divulgado 5 dias antes de lançar, praticamente, na TV. Foi meio jogado, eu acho.
Talvez isso não seja um reflexo da bilheteria americana, do filme não ter feito o dinheiro que eles esperavam, mesmo sendo filme 3D.
O desenho em si também não é tratado tão bem aqui no Brasil. Se você for ver, procurar alguma coisa pra comprar, você não vai achar nada.
Tem nada licenciado, boneco, nada dessas coisas. Só os DVDs mesmo da série.
É, os DVDs e alguns brinquedos que você só acha na internet. E agora tem os mangás, entre aspas, do filme que estava vendendo na banca.
Ele vai precisar de você. E todos nós precisamos dele.
Muito bem, fizemos nossas conclusões sobre o filme, sobre Avatar no geral. Queria agradecer aos dois convidados que vieram aí e dizer que Avatar é bom, dê uma chance a ele, ao desenho, né? Ao filme não precisa, não. Mas pelo que parece, eu fiquei muito interessado em assistir o desenho. Que venha o próximo aí que vocês falaram que é com a menina, que eu também fiquei curioso. Obrigado a todos, Mozart.
Eu gosto muito da série, eu achei o filme, apesar de ter xingado muito, achei o filme mediano. Eu me diverti no cinema assistindo ele, tentei colocar uma barreira mental no meu cérebro pra bloquear todos os erros e apenas filtrar o que há de bom. Saí de lá feliz. Assista um filme antes de chegar criticando também, porque só porque tá lendo as críticas na internet.
Assista. Ou do Alexandre, né?
É, assistam e comprovem. Porque ele é muito diferente do All Rise of the Shocker, não.
É melhor, né, moça?
Com certeza.
E comparando com Dragon Ball Evolution?
Nossa senhora.
Lê o textinho.
Do Alexandre. Do
Alexandre, você vai querer assistir Dragon Ball Evolution todas as noites antes de dormir.
Não dá, não.
Ainda bem que eu nem tentei assistir.
Nossa. Eu nem assisti.
Alexandre?
Antes de você ter qualquer opinião sobre qualquer coisa, é necessário que a gente conheça o que tá falando e vá ver. Então, antes de xingar e falar que é uma porcaria, que assista. Se você não gostar, pelo menos você vai ter argumentos para dizer porque você não gostou. Se você gostar, ótimo, defenda o filme com seus próprios argumentos, desenvolva os argumentos a respeito do seu gosto. Isso vale para qualquer coisa. No mais, eu gostaria de agradecer novamente a todos vocês, desculpas por qualquer coisa, e dizer que o Luiz ainda precisa cantar Ursinhos Carinhosos. Então a minha campanha, Canta Luiz, Ursinhos Carinhosos, continua. E eu espero os e-mails dos fãs e principalmente dos fãs da voz de Luiz. No resumo, é um filme fraco, um filme ruim, um filme que tinha grande potencial. Isso é uma coisa que pelo menos dá uma grande vantagem que eu vi no filme, pelo menos pra mim, é que me deu uma vontade, e eu comentei com o Luiz e com o Mozart, uma vontade muito grande de ir atrás do desenho, porque eu achei que a mitologia ali desenvolvida, né, os elementos e o conceito daquela história é bastante interessante. Se eu vi alguma grande qualidade no filme, foi essa. Pelo menos pra mim, me deu vontade de ir atrás no filme. E se fosse pra dar uma nota, eu daria uma nota 4, uma nota 4,5, não mais que isso. Ladeira abaixo.
Edu, um beijo pra sua mãe, pro seu pai. Que mais?
Obrigado.
Não, sério.
Acho que vale a pena assistir pra tirar suas próprias conclusões. Também achei o filme mediano, em 10 daria a nota, sei lá, 5, porque eu sou fã da série. Mas agora é torcer pra o pessoal conseguir pegar tudo que teve de errado nesse filme e consertar no segundo, que provavelmente vai ter, que ela não deu público. Principalmente vai ter a Toph, eu quero ver a menininha, quer ver a quebrando as pedras com a cabeça. Por isso é sem
querer. Beleza, tá isso. Fale o que você quiser falar, fale tudo do seu site, falem para as pessoas entrarem no seu portal Avatar.
O filme é bom em si, tem algumas partes que pecaram mesmo, só que é divertido de assistir, pelo menos eu achei, e as minhas amigas também, que elas são bem chatas, e eu achei surpreendente que elas gostaram. Minha nota, como eu já tinha dado no meu site, era 8,5, mas acho que ficou muito alto, então vou baixar para 8.
Ela ficou intimidada com a galera.
4,5, a maior nota que ela escutou foi 5. Ela falou assim, nossa, 8, eu acho que...
Vou dar uma baixa. Detalhe que, só antes de você terminar, Thaís, você sabe que você contou para o mundo inteiro, quem tiver acesso à internet pode escutar, que as suas amigas são chatas, né?
Ah.
Ah, beleza, é isso mesmo, né?
Eu digo chatas no sentido de... Não de chata... Você é muito chata, mas é de...
Não adianta tentar consertar agora.
É, não, agora piorou. Já agora já era. Vai andar sozinho no recreio.
Pode procurar novas amigas que não vai ter jeito.
Thaís, vai. Fala do seu portal universal mundial do Avatar.
O endereço do site é... Isso. avatar.com.br.
Uhum.
Tá um pouco bagunçado em questão de conteúdo, porque só eu tô cuidando dos sites por enquanto. Mas... tá bem completo. Quem quiser acessar o canal do YouTube é Mundo Avatar YT, que é YouTube.
Uhum.
Lá tem todos os trailers do filme e minha crítica, entre aspas, do filme em vídeo.
Complementar um negócio aqui, gente. Ô, Mozart, eu ouvi boatos.
Olha, boatos.
Que
boato, rumor.
Vai ter um post no blog Mundo Avatar sobre o SempoCast. Eu ouvi, assim, o pessoal andou comentando aí, a galera do Twitter comentou, então a gente ouviu falar desse se é boato.
Não, é verdade. Se é algo relacionado a Avatar, tudo vai pro site.
Olha aí.
Divulgar no Twitter, né?
Isso.
Eu já tinha dado retweet.
E quem quiser te seguir no Twitter é o quê?
Thaís Ringer.
Com TH?
Isso.
Então tá, a gente deixa aí no link também.
O Mundo Avatar tem a Twitter também, não tem?
Tem Mundo Avatar.
Mundo Avatar, pronto, só isso. Ok. Obrigado, Thaís, de verdade. Obrigado, Edu. Vocês já estão convidados para quando sair Avatar 2. Valeu, muito obrigado por nos escutarem e até o próximo. Tchau. Fala tchau aí, gente.
Tchau.
Tchau. Aí, tchau. Gente.